Jornal Câmara dos Deputados.
12 municípios recebem na Câmara o prêmio Cidades Sustentáveis.
Proposta em análise e regulamento o Plano Nacional de Educação.
Deputados avaliam mudança no cálculo do superávit dentro da LDO.
Boa noite, eu sou o Sérgio Camargo.
E eu sou o Paulo Taran. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados.
Ficou para a próxima semana o restante da votação do projeto que altera a meta de superávit primário.
Ao longo de todo o dia de ontem, deputados e senadores votaram o texto básico da proposta, além de dois vetos presidenciais e da abertura de crédito para a recuperação do AEROS, Fundo de Pensão de Ex-Companhias Aéreas Privadas.
Acompanhe na reportagem da Rádio Câmara detalhes sobre os debates de ontem no plenário do Congresso.
Depois de quase 19 horas de sessão, o Congresso aprovou o texto principal do projeto de lei que muda a forma de cálculo do superávit primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A oposição usou todos os recursos que podia para postergar a votação: obstrução, verificação de presença, requerimentos. No fim, conseguiu empurrar para a próxima terça-feira a análise da última emenda que falta para concluir a votação. O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, explica.
A oposição mostrou sua força. Evidentemente que a gente imaginava que poderíamos até adiar por mais uma semana a apreciação da matéria, mas o rolo compressor, com todo tipo de pressão, emendas para parlamentares, sinalização com espaço dentro do governo, fez prevalecer a maioria governista dentro da casa.
O projeto garante ao governo a possibilidade de usar mais que o limite atual de 67 bilhões de reais para abater despesas a fim de chegar à meta de resultado fiscal, fixada em 116 bilhões de reais. Na mesma sessão, o Congresso Nacional manteve dois vetos presidenciais e aprovou o projeto que abre crédito de 248 milhões de reais para cumprir uma sentença judicial favorável ao Instituto Aeros de Seguridade Social, que reúne aposentados e pensionistas das extintas companhias aéreas Varig, Cruzeiro e Transbrasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Carolina Nogueira.
A sessão do Congresso Nacional, iniciada ontem e terminada na madrugada de hoje, aprovou o texto base do projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, lamentou a decisão do Parlamento.
Na avaliação do deputado, a votação de ontem desvalorizou a Lei de Responsabilidade Fiscal e minimizou a falta de planejamento econômico do governo. Para Gonzaga Patriota, ao permitir a prática, o Congresso pode incentivar os gastos inadequados dos poderes executivos federal, estaduais e municipais.
Apesar de ter votado a favor da aprovação do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para revisar a meta fiscal de 2014, Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirmou que não concorda com a matéria. Porém, segundo ele, as consequências da rejeição do projeto seriam irreversíveis para o país.
De acordo com Marcos Rogério, os municípios seriam os maiores prejudicados com a rejeição do projeto de mudança da meta fiscal, com suspensão de convênios, contingenciamento de transferências voluntárias e a paralisação de diversas obras, com o objetivo de buscar atingir a meta fiscal estabelecida.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, criticou a atitude da oposição durante a votação do projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para alterar a meta de superávit do governo para este ano.
A Mauri Teixeira lembrou que o governo do PSDB também mudou a LDO na época em que o superávit primário não foi cumprido. Mesmo com a alteração, de acordo com o deputado, o governo na época não conseguiu cumprir com a meta estabelecida.
Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco, também repudiou a atitude da oposição por enviar à imprensa uma lista de todos os parlamentares favoráveis à aprovação da mudança da meta fiscal, condicionados à liberação de emendas parlamentares.
Paulo Rubens Santiago fez um desafio à oposição para fazer um debate honesto e sensato sobre as mudanças da meta fiscal e não levar, segundo ele, informações distorcidas à sociedade de que os parlamentares venderam os votos para aprovar a matéria.
A votação da alteração na meta fiscal deve ser concluída na próxima semana. Para Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, a oposição, ao ser contra a proposta, cumpriu o papel de representar 51 milhões de brasileiros que, nas últimas eleições, fizeram do voto uma opção por mudança.
Na opinião de Felipe Maia, o descumprimento da meta fiscal pode configurar crime de responsabilidade. O deputado ainda criticou o excesso de ministérios, a atual situação da economia e da saúde no Brasil e lamentou as promessas feitas durante a campanha que, segundo ele, não serão cumpridas.
A aprovação do projeto que muda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2014 é importante para garantir o superávit econômico e permitir maiores investimentos para o país. A afirmação é de Paulão, do PT alagoano, que desaprovou a forma como a oposição conduziu a votação da matéria ontem no plenário.
Paulão argumentou que a mudança nas metas de superávit primário já ocorreu com outros governos. O parlamentar explicou que o projeto não altera a realidade econômica brasileira e vai permitir que os gastos com o PAC e desonerações tributárias sejam deduzidos da meta.
Desenvolvimento regional.
O governo federal publicou no Diário Oficial da União medida provisória que uniformiza a transposição dos servidores de Rondônia, que já está em andamento, com os servidores do Amapá e Roraima. Amirlando, do PMDB, criticou a iniciativa.
Amirlando explicou que, como o processo dos servidores de Rondônia já estava em andamento, agora ficará paralisado por 6 meses, aguardando a formação de comissão para acompanhar e analisar os casos referentes à transposição dos servidores de Roraima e Amapá.
Ao se despedir do Congresso, Marlos Sampaio, do PMDB, agradeceu aos mais de 77 mil votos que obteve na última eleição, mas que foram insuficientes para continuar com o mandato. No entanto, ele afirmou que vai disputar um cargo eletivo em 2016, para continuar a sua luta em prol do desenvolvimento dos piauienses.
Em seu último pronunciamento, Marlos Sampaio citou que, nos últimos anos, apresentou emendas para as áreas de infraestrutura, saúde e segurança pública. Ele falou ainda que vai se empenhar para garantir a conclusão de todas as obras já iniciadas nas cidades de Valença e Esperantina.
A maioria das residências do Maranhão não possui sistemas de saneamento básico, esgotamento sanitário e água potável. O Everton Rocha, do PDT, fez um apelo às autoridades estaduais e federais para buscar uma solução efetiva para a questão.
Na opinião do deputado, é preciso cortar os recursos de comunicação das estatais de todo o país. Segundo ele, o governo federal destina milhões de reais à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, mas a empresa não dispõe de recursos para realizar as obras essenciais para a população.
A Câmara entregou o prêmio Cidades Sustentáveis a 12 municípios entre 57 candidatos classificados.
A promoção valoriza políticas públicas voltadas à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável.
O repórter Tiago Marcel acompanhou a entrega do prêmio e tem detalhes sobre o tema.
12 municípios recebem o prêmio Cidades Sustentáveis durante cerimônia realizada no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Mais de 270 cidades aderiram ao programa, que classificou 57 municípios de todo o país para o evento de premiação. Eles foram divididos em 4 categorias: metrópoles, municípios grandes, médios e pequenos. O prêmio inédito reconhece e valoriza prefeituras que têm se destacado na criação, manutenção e atualização de observatórios que acompanhem indicadores e programas de metas voltados à qualidade de vida e ao desenvolvimento sustentável. Autor do projeto de lei que estimula a criação de moradias sustentáveis, o deputado Bongás, do PT gaúcho, disse que premiações como essa devem sempre ser incentivadas pelo poder legislativo.
Nós queremos premiar quem faz ações positivas, afirmativas, em relação ao tema ambiental e ao tema da sustentabilidade. Estimular os prefeitos para que todos queiram o prêmio, ou seja, todos se preparem nas suas cidades para disputar esse prêmio que é tão importante.
Para concorrer ao prêmio, o município deve fazer adesão ao programa Cidades Sustentáveis, além de criar um observatório com dados, indicadores e metas. A metodologia utilizada na avaliação e classificação dos municípios envolve, entre outros critérios, a qualidade e confiabilidade dos dados fornecidos, a série histórica de acompanhamento das metas e a transparência nas informações publicadas. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Na categoria de pequenas cidades, os municípios vencedores foram Quatro Pontes, no Paraná, Bom Despacho e Belo Oriente, em Minas Gerais.
Entre as cidades médias, as ganhadoras do prêmio foram Canoas, no Rio Grande do Sul, Santos, em São Paulo, e Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.
As cidades grandes vencedoras foram Sorocaba, em São Paulo, Joinville, em Santa Catarina, e Teresina, no Piauí.
Já entre as metrópoles, o prêmio foi concedido para Goiânia, em Goiás, Belém, no Pará, e Campinas, em São Paulo.
Economia. No final de novembro, o governo federal anunciou os nomes de novos ministros, entre eles os titulares da Fazenda e do Desenvolvimento. Paes Landim, do PTB piauiense, comemorou a escolha e elogiou a história e a competência dos novos ministros.
Para o Ministério da Fazenda, o deputado observou que é necessário deter conhecimento e experiência a respeito da política monetária. Na avaliação de Paes Landim, a escolha vai beneficiar a expectativa do mercado financeiro do Brasil.
Justiça.
Ao repercutir a acareação realizada pela CPMI da Petrobras esta semana entre dois ex-diretores da empresa, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, chamou atenção sobre a gravidade das denúncias que recaem sobre os partidos políticos.
Isalci refletiu que a vantagem da delação premiada é a pena mais baixa. No entanto, se ficar comprovada alguma mentira, o delator perderá os benefícios e terá sua pena agravada. O parlamentar considera que as denúncias não voltam atrás e que, possivelmente, os delatores também não desmentiriam seus depoimentos.
A acusação divulgada em depoimento da Operação Lava Jato de que teria sido transferido dinheiro para a conta do PT é inverossímil e foi feita de forma irresponsável, na opinião de Fernando Ferro, de Pernambuco.
Fernando Ferro afirmou que todas as transferências bancárias do partido foram feitas de maneira transparente e auditadas. Para o deputado, a oposição está agindo de forma golpista para tirar o PT do poder, além de desqualificar o processo democrático das eleições.
Educação.
A Câmara está analisando proposta que regulamenta o Plano Nacional de Educação.
A matéria está na Comissão de Educação e vai passar ainda por outros dois colegiados antes de seguir para a votação em plenário.
A repórter Ana Raquel Macedo tem outras informações sobre o conteúdo do PNE.
Passados alguns meses da entrada em vigor do Plano Nacional de Educação, a Câmara dos Deputados trabalha agora na regulamentação da nova lei. O projeto de lei nesse sentido está na Comissão de Educação. Mais conhecido como PNE, o plano traz 20 metas para a melhoria da qualidade da educação no país, com objetivos que vão desde o ensino infantil até o superior, passando pela gestão e o financiamento do setor e a formação profissional. A lei também obriga o governo a investir em educação 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, em um prazo de 10 anos. Um dos pontos a ser regulado é o cálculo do custo aluno qualidade, que deverá servir de parâmetro para o financiamento do setor. O autor da proposta de regulamentação do PNE, deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, lembra que durante a votação do PNE, este foi um dos itens mais polêmicos da discussão, principalmente com o Ministério da Educação.
O custo aluno qualidade inicial vai definir município por município, se no município X é suficiente e no outro não. E aí o que se questionava no Ministério era a dificuldade de se fazer isso. Quando o município ou o Estado já gastou os 25% e não conseguiu chegar naquele custo-qualidade inicial, a gente passa a ter ação supletiva da União para que aquele município, aquele Estado possa chegar nessa condição.
O PNE também confere prazo de 2 anos, a partir de junho de 2014, para a regulamentação dos artigos 23 e 211 da Constituição, de forma a estabelecer as regras de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios em matéria educacional, bem como a articulação de um sistema nacional de educação em regime de colaboração e repartição de responsabilidades. Pela proposta do deputado Ságuas Moraes, o Sistema Nacional de Educação terá como órgão formulador e normativo o Conselho Nacional de Educação, que passará a ter composição diferente da atual.
A partir do Sistema Nacional, o Conselho Nacional ele passa a ser tripartite entre os órgãos públicos, entre a União, Estado e Município. Hoje o Conselho Nacional só tem representação do governo federal e das entidades, e não é de forma paritária. A gente propõe um Conselho Nacional que seja tripartite, com a presença dos governos federal, estaduais e municipais. E esse Conselho, entre governos e as entidades da sociedade civil organizada, são paritários. Então, desse modo, você já cria um conselho que tem a participação dos 3 entes federados e também você acaba democratizando mais em que você, quando você coloca a paridade.
Segundo o projeto, somente terá acesso aos recursos suplementares da União o Estado que também tiver instituído uma comissão bipartite permanente de pactuação federativa, semelhante à comissão tripartite nacional. A proposta que regulamenta o PNE terá que passar pela análise de 3 comissões na Câmara antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Homenagem.
A Catedral Diocesana de Tubarão, em Santa Catarina, realizou hoje missa em homenagem aos 65 anos de sacerdócio do padre Raimundo Ghisoni. Edinho Bez parabenizou o religioso e falou da presença da diocese na história do município.
De acordo com o deputado, o padre Raimundo sempre demonstrou amor ao próximo e ética no exercício da sua função. Ao lamentar sua ausência na celebração, Edinho Bez garantiu que sua família vai representá-lo na homenagem.
Cultura.
Deputados participam da frente parlamentar que apoia as atividades esportivas e culturais relacionadas à capoeira.
O objetivo do colegiado é garantir que a atividade mantenha seu caráter de inclusão social, em especial junto a comunidades carentes.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o trabalho da Frente Parlamentar.
A Unesco reconheceu a capoeira como patrimônio cultural e material da humanidade. A indicação da capoeira foi reconhecida durante a 9ª sessão do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda, que se reuniu em Paris no último dia 26 de novembro. Atualmente, as rodas de capoeira estão difundidas em 160 países e no Brasil tiveram origem na Bahia a partir dos escravos africanos que preservaram essa arte de defesa pessoal como uma dança. A capoeira foi proibida no Brasil de 1890 a 1937. Depois foi reconhecida pelo governo de Getúlio Vargas como esporte nacional. Em 2010, foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da Capoeira, que reúne 200 deputados. O atual coordenador da frente, deputado Celino Popó, do PRB da Bahia, afirmou que a capoeira sempre foi um movimento de resistência, primeiro dos escravos e hoje usada como mecanismo de inclusão de crianças e jovens em comunidades carentes.
A capoeira sempre foi uma válvula assim, de escape desde as épocas dos escravos negros, que fazia capoeira como uma forma de luta, apresentando ela como se fosse uma dança, né?
A capoeira possui 3 estilos que se diferenciam nos movimentos e no ritmo musical de acompanhamento. O estilo mais antigo, criado na época da escravidão, é a capoeira angola. As principais características deste estilo são ritmo musical lento, golpes jogados mais baixos, próximos ao chão, e muita malícia. O estilo regional caracteriza-se pela mistura da malícia da capoeira angola com o jogo rápido de movimentos ao som do berimbau. Os golpes são rápidos e secos e não são utilizados acrobacias. Já o terceiro tipo de capoeira é o contemporâneo, que une um pouco dos 2 primeiros estilos. Este último estilo de capoeira é o mais praticado atualmente. O samba de roda do Recôncavo Baiano, a arte Kuziwap, pintura corporal dos índios do Amapá, o frevo de Pernambuco e o sírio de Nazaré do Pará são os outros bens imateriais brasileiros reconhecidos como patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Foi publicado no Diário Oficial da União de ontem, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Decreto do Autismo. Luiz Couto, do PT da Paraíba, enalteceu a iniciativa que, segundo ele, é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais que pediam ajustes na legislação em vigor.
O decreto determina que o autista seja considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Luiz Couto acrescentou que o texto garante ainda o atendimento da pessoa autista no âmbito do SUS, com a qualificação do atendimento e a articulação de ações para assistência à saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Boa noite e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.